E você está acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP. Seguimos juntos com as principais notícias em destaque, as entrevistas exclusivas com os especialistas da USP. E olha, vamos falar um dos destaques do dia. Pressionado por organizações internacionais, pelas queimadas recordes, né, na Amazônia, no Pantanal, o presidente Jair Bolsonaro discursa na abertura dos debates da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a 75ª Assembleia, segundo a apuração da imprensa, rebater críticas de que o governo brasileiro segue inerte na questão ambiental. Então, o presidente, mais uma vez, deve afirmar que há uma perseguição contra o Brasil. Ele deve também argumentar a favor da atuação de seu governo no enfrentamento à Covid-19, né? Que adotou diretrizes contrárias, inclusive, às recomendações das autoridades sanitárias da Organização Mundial da Saúde. A gente sabe disso. Bem, vamos fazer uma análise sobre este assunto. Eu converso com o professor doutor Paulo Borba Casella, do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP. Ele é do GBRICS, o Grupo de Estudos sobre os BRICS da USP. E mais uma vez conosco aqui. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem? E você?
Muito obrigada por mais uma vez estar aqui conosco, nos ajudando a entender. É sempre muito importante, né? Claro, o discurso de abertura na Assembleia Geral das Nações Unidas e agora a expectativa em relação ao que o presidente apresentará. Ele pode ou não dar essas declarações, como a imprensa vem apurando, professor, mas aqui nos interessa um pouco que impacto pode ter um discurso que vai contra o que os dados dos institutos de pesquisa apontam, o que as imagens que estão rodando o mundo, né, na cobertura da imprensa aqui no Brasil e no mundo estão mostrando. Mostrando, né? Que impacto pode ter isso? Um discurso que vai contra tudo isso que está sendo apresentado.
Veja, essa foi, desde a criação da Organização das Nações Unidas, uma deferência que foi dada ao Brasil de fazer o primeiro discurso na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas a cada ano, na terceira semana de setembro. E esse espaço aberto para o Brasil tem sido usado desde então. E é algo muito interessante de você comparar a mudança do tom do discurso ao longo dos anos. E como você bem disse, Roxane, o fato de ir o sentido do discurso do presidencial brasileiro dar explicações e defender já mostra que tem alguma coisa errada, que se você precisa se colocar na posição de defesa, já tem algum problema. Então, esse impacto, então ainda não ouvimos o discurso, isso sempre pode nos surpreender e ser ainda pior do que esperável, mas o que é importante é justamente pontuar a posição do Brasil em relação ao contexto internacional atual. Inexoravelmente, esses temas que você mencionou, então a atitude do Brasil em relação ao meio ambiente, em relação ao combate à pandemia do Covid-19, estarão, com certeza, nesse discurso, como estão na pauta do governo e na pauta mundial. E é absolutamente importante que isso fosse feito de uma maneira sensata. Então, nós temos uma excelente tradição de política externa do Brasil, pautada em três grandes eixos que sempre foram conservados: um alinhamento pelo direito internacional e pela solução pacífica de controvérsias, isso historicamente, desde o tempo do Império, da República Velha, e conservou-se mesmo durante a ditadura de Vargas e a ditadura militar. Um outro campo em que o Brasil consolidou uma posição de credibilidade é na proteção internacional dos direitos humanos, resgatando uma herança ruim do período militar, de violações de direitos fundamentais, depois da redemocratização e da volta do Estado de Direito e da Constituição de 1988, o Brasil se alinhou pelos principais instrumentos internacionais em matéria de proteção de direitos fundamentais, também pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos e aceitação da jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Com isso, o Brasil zerou um passivo ruim que tinha internacionalmente em matéria de violações de direitos fundamentais e passou a se mostrar um parceiro crível. E um terceiro campo é exatamente em matéria ambiental. Aí também havia uma herança ruim do período militar, que foi resgatada com um empenho brasileiro, então a realização no Rio de Janeiro da grande conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano de 1992, depois a Rio Mais 20, de novo no Rio de Janeiro, em 2012, o Brasil mostrou que passava a ser um país engajado com a proteção internacional do meio ambiente e com o desenvolvimento dessa matéria. Nesses três campos, o Brasil está jogando fora um legado que levou décadas para ser construído em troca de nada. Então, não estamos ganhando outras frentes, sacrificando essas. Nós estamos jogando fora um ativo intangível que levamos décadas para construir e que vai levar muito tempo para ser resgatado.
É, de fato. E mesmo com... Olha, nós tivemos no fim de semana um exemplo prático dessa realidade. Quer dizer, nada mais claro do que, por exemplo, o avião do presidente, né, não poder sobrevoar determinada área em função desses incêndios todos, quer dizer, e aí vem os números do INPE, os dados sobre a realidade são tão evidentes, enfim, nos coloca numa situação realmente complicada perante a comunidade internacional. E o que o senhor está dizendo é quase uma desconstrução do que vinha sendo feito. Aliás, em outras áreas isso também vem ocorrendo. Mas é bastante preocupante, porque como é que a gente vai reconstruir essa imagem, não é? Quando nós poderíamos apresentar soluções para vários problemas, né?
Não, é muito importante isso que você acabou de ponderar, porque não se trata de um trabalho de oposição da mídia internacional globalista dominada pela esquerda e nem nada parecido. É fato. Então, dados do INPE, o Instituto Nacional, que tem uma respeitabilidade internacional consolidada, dados da NASA, com medições de enormes nuvens de fumaça e pontos de calor muito acima das médias, que já seriam preocupantes, e muito acima disso, tanto no Pantanal quanto na floresta amazônica. E o avião presidencial não conseguir pousar em Sinop, no Mato Grosso, é uma evidência de que você tem uma situação tão calamitosa que impede o funcionamento normal de uma atividade como a aviação. Neste fim de semana, nós tivemos aqui em São Paulo, o ar estava muito carregado e a explicação dos meteorologistas era justamente o fato de virem micropartículas de fumaça e de fuligem das queimadas do Pantanal. Nós tivemos isso em agosto do ano passado vindo da Amazônia e esse ano vindo do Pantanal, e além de São Paulo, isso também causou a chuva negra em Santa Catarina e depois se espalhou para a Argentina. Então, não estamos falando de opiniões, não estamos falando de discurso, não estamos falando de oposição, são dados levantados por institutos científicos que mostram o tamanho do estrago e o descontrole público-administrativo desse bem coletivo, não só nacional, mas que interessa a comunidade internacional como um todo. E o discurso nacionalista, xenófobo, com relação à Amazônia, ao Pantanal e ao meio ambiente, é estúpido, porque isso já nos custa perda de mercados, perda de credibilidade e ainda pode nos custar muito mais caro num futuro próximo. Infelizmente, é o que nós vamos ver acontecer.
Bom, e aí tem também a questão da Covid, né? Ao que tudo indica, vai dizer que a atuação do governo no enfrentamento à doença foi satisfatória quando nós estamos nos aproximando dos 140 mil mortos, né? É absurdo imaginar isso, é impressionante, estamos ali entre, né, os principais países do mundo com o maior número de mortos e de casos, muitas vezes, em algumas oportunidades até, criticando a OMS, depois tentou refazer o discurso. Também nesta área das recomendações sanitárias, do enfrentamento da Covid, também deixamos a desejar, e acho que não só em relação às ações, mas especialmente em relação ao discurso.
Você tem toda a razão, isso foi conduzido de uma maneira catastrófica e isso só aumentou o número de mortes e o número de contaminados. Nós termos a negação da gravidade dessa pandemia por parte do governo federal foi uma conduta criminosa, irresponsável. Isso já causou, como você lembrou, quase 140 mil mortos, e essa conta é fácil de você fazer uma progressão até o final do ano, com algo em torno de 800 mortos oficialmente registrados por dia, porque os números efetivos sempre podem ser maiores, e isso pode estar subnotificado. É só fazer uma progressão simples e ver até que ponto chegaremos até o final do ano.
Muito bem, professor, nós vamos acompanhar sem dúvida alguma, mas aqui nos preocupa, não é? Seja com este tom ou não o discurso, já nos preocupa bastante, não é? A tentativa de ignorar a realidade que está aí escancarada. Enfim, ainda aguardamos ações, não só discursos, mas ações, tanto no sentido dos problemas ambientais, como também em relação ao enfrentamento da Covid-19. A pandemia não acabou, né? Não acabou. E os problemas ambientais também continuam. Eu quero agradecer muitíssimo a colaboração aqui, participação do professor Paulo Borba Casella, mais uma vez conosco, professor do Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP. Obrigada, professor.
Muito bom o trabalho, Roxane, e é sempre bom participar do trabalho da Rádio USP com você.